Caminhos para a Mudança.
Olá, hoje temos como convidado o fundador e grande mentor de uma das instituições sociais portuguesas mais conceituadas, melhor reputadas a nível nacional em matéria de qualidade de gestão. Domingos Rosa, presidente do Conselho de Administração da Fundação AFID Diferença, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. Quero agradecer ao Setor 3 o convite. Para nós, a instituição é, de facto, muito importante e agradeço. Mas também quero felicitar a Small FM, porque faz 13 anos de existência.
Ah.
E, portanto, acho que são 13 anos de existência.
Certo.
E, portanto, eu, como sou um ouvinte assíduo
da Small FM,
portanto,
muito
quero
bem.
Felicitá-los.
Tem grande música aqui nesta sessão.
Música quase tipo musicoterapia, porque os apresentadores são pessoas muito calmas, têm uma voz muito doce e isso é muito importante para as pessoas, principalmente no final do dia de trabalho.
Sem dúvida. Eu também gosto muito e ouço muito a Smooth FM. Muito obrigado pelas tuas simpáticas palavras, Domingos, mas vamos então falar da Fundação. A Fundação AFID, sediada em Alfragide, serve uma população alargada a todo o Conselho da Amadora em inúmeras respostas sociais nas áreas da intervenção precoce, da educação de crianças, da inclusão de jovens e adultos com deficiência, no apoio a idosos. É uma instituição instituída em 2005, embora houvesse uma associação antes de se tornar fundação, e hoje atende mais de 1.500 pessoas. É considerada uma instituição social de referência, não só pela dimensão, diversidade e complementaridade dos seus serviços, mas sobretudo pela alta qualidade da sua gestão. A propósito, cito apenas dois ou três dos muitos reconhecimentos públicos que a Fundação AFID tem sido alvo: marca inclusiva, selo de diversidade, medalha da Ordem do Mérito atribuída pela Presidência da República em 2011 e medalha de mérito social atribuída a Domingos Rosa pela Câmara Municipal de Lisboa. Isto só para citar algumas. A Fundação AFID Diferença distingue-se por ser certificada pelas normas ISO 9001-2008, marca ISS nível A e IQAS Excellence. Em Portugal, não há mais nenhuma instituição que acumule estas três certificações em simultâneo. E em toda a Europa existem muito poucas instituições, julgo que 12 ou pouco mais, com a certificação IQAS Excellence. Domingos, explique-nos o porquê desta extraordinária acumulação de certificados de qualidade. O que é que distingue cada um deles e não se sobrepõem eles?
Em primeiro lugar, é preciso explicar porque é que chegámos aí, não é?
Certo.
Ou seja, nós nascemos de uma associação, que é a Associação Nacional de Famílias para a Integração da Pessoa Deficiente. Isto foi em 1997, 98, e nessa altura criámos o nosso primeiro projeto de criação de residências para pessoas com deficiência, que acumulava com os centros de atividades ocupacionais. Em função do grande sucesso que tivemos no início, fomos obrigados a procurar espaços para crescer. E desde essa altura, 1995, foi quando inaugurámos o primeiro equipamento social. Até aí não tínhamos nada, não tínhamos dinheiro, não tínhamos património, não tínhamos empregados e não atendíamos ninguém. A partir daí passámos, foi a primeira vez que atendemos 21 pessoas, das quais 11 em lar residencial. E foi a primeira vez que admitimos 21 colaboradores. Nós tínhamos um colaborador em média para cada utente que admitimos. A partir daí o sucesso foi grande. A Câmara da Amadora, que é uma Câmara muito solidária,
já vamos falar sobre isso,
pediu-nos para nós gerirmos uma creche que está ao lado da atual sede da AFID, e nós aceitámos e conseguimos levar a bom porto este primeiro projeto. Depois, a partir daí, a Câmara pediu-nos para atender pessoas em apoio domiciliário e passámos Repare, a gente cresceu, a gente nasceu na área da deficiência, depois passamos para as creches, para a área da infância, e já estamos no apoio domiciliário para idosos.
Right.
Fomos criando saber sobre estas áreas e começámos a analisar os déficits que a sociedade tinha para atender este tipo de populações.
Correto.
Nessa altura começámos a estudar um novo projeto em que criar, em que se devia de criar um lar de idosos, que é o Geração neste momento, mas um projeto inovador, que é um projeto que acumula, além dos idosos, crianças numa creche, ou seja, um equipamento social intergeracional. E foi um projeto lindíssimo que ainda hoje funciona muito bem. E, portanto, a partir daí nós começámos a crescer de tal maneira que isto exigia uma gestão complexa e profissional.
Claro.
E, portanto, foi nessa altura, em 2002, mais ou menos, que eu decidi avançar com o início da implementação de um sistema de gestão de qualidade, e o único que existia em Portugal na altura era a ISO. Não era o único que existia, mas era aquele que dava mais garantias de funcionamento.
De rigor e de funcionamento. Certo.
E de funcionamento. Quer dizer, a ISO é de facto uma norma que nos obriga a ter as coisas muito bem. Por isso é que ela é utilizada na indústria, não é?
Claro.
É muito utilizada na indústria. E portanto, avançámos com isso e em 2007 tivemos a certificação. Conseguimos a certificação pela ISO 9001 na altura de 2000.
Certo, porque agora é 2008.
E
certo.
Agora é 2008. Mas isto não era suficiente e nós participámos de um projeto piloto do EPR para se criar uma norma mais adaptada à área da deficiência, que é o ECOS. E, portanto, nós participámos no projeto piloto. Quem dinamizou muito em Portugal foi o CRPG de Gaia. E nós caminhámos juntamente.
Né? Certo.
E achamos, eu pessoalmente acho, que é a norma que mais se adapta ao nosso setor.
Certo.
Ao setor social, não é só a área
da deficiência.
É uma
norma europeia, hoje em dia é uma norma europeia.
É a norma europeia.
Certo.
Uma norma europeia. E então, é aquela que não só tem exigência sob o ponto de vista funcional, mas também sob o ponto de vista humano. E o que falta noutras
certificações.
Noutras certificações. Correto. E sob o ponto de vista humano, é os direitos das pessoas que atendemos, sejam deficientes.
Já vamos falar sobre depois as características. Agora já percebi a diferença e porque é que há aqui esta acumulação de certificações. Mas a ideia que eu tenho, ao Domingos, porque permite-me interromper, é que ao nível dos organismos da administração pública e também no meio empresarial, ou se calhar sobretudo não existe uma cultura suficientemente enraizada no sentido de premiar, de diferenciar pela positiva as instituições com base nestas certificações de qualidade. A ideia que eu tenho é que estas certificações são muito positivas, trazem valor acrescentado em termos internos, mas que ainda em termos externos não são fator de diferenciação. É verdade ou não? Porquê que é assim?
Porque é que é assim? Vamos lá ver, mesmo na área da indústria ou do comércio, relativamente às outras normas, não há uma grande apetência para... Tem de haver qualquer coisa, como eu costumo dizer, uma cenoura em qualquer lado,
pois,
que leve as organizações a certificarem-se.
Certo.
E que leve também os poderes públicos a darem valor às certificações.
Às certificações, certo.
Na indústria e no comércio, isto é dado porque vende-se produtos e, portanto, a certificação pode ajudar a um maior nível de venda e a uma melhor
e garantias de qualidade, qualidade de rigor,
quer dizer,
e...
eu se for comprar um carro atendo sempre também à qualidade do produto.
Claro.
Se for comprar uma roupa, seja uma camisa, também atendo sempre à qualidade do produto. E portanto, aqui, digamos, a valorização é natural, isto no comércio e na indústria. No nosso caso, digamos, poderíamos dizer assim: vocês têm a qualidade, têm a procura dos pais, mas há aqui um problema que cria obstáculo a isto tudo, é que a maior parte das famílias não têm riqueza pessoal, nem são pessoas abastadas que possam pagar mais do que...
Correto, mas exatamente por ser uma área de prestação de serviços que tem uma carga de subjetividade, essa questão da parte das relações humanas, e há muitos indicadores que não são quantificáveis, que são de qualidade, e exatamente por ser uma área também que, no fundo, muitas entidades financiadoras, sejam públicas, sejam privadas, não dominam, mais ainda estes certificados do ICOS e da ISO deviam ser fatores de preferenciação para estas instituições. E eu não vejo muito isso.
Não.
Eu não vejo muito isso. E é uma pena porque fica aqui esta nota, porque eu acho que, efetivamente, é uma maneira... Nós, volta e meia, ouvimos, mesmo na comunicação social, alguns problemas de falta de ética ou de falta de transparência na gestão de algumas unidades de solidariedade social. E exatamente, este tipo de certificação cumpre aqui um papel muito importante à partida, que é dar garantias a quem apoia, até mesmo no âmbito do mecenato, a quem apoia para isso. E, portanto, fica aqui, do meu ponto de vista, essa... E estamos a falar com alguém que é uma autoridade nessa matéria. O Domingos Rosa, de facto, e a sua fundação, a AFID Diferença, é um caso notável de completa certificação e portanto, fica aqui este meu apelo a quem nos possa estar a ouvir.
Não,
para esta...
Vamos lá ver, o Estado, em 2010 ou 2011, até teve uma atitude muito importante sobre essa matéria, porque lançou um programa de financiamento para as instituições se poderem
certificar,
que foi o programa Arquimedes, na altura,
certo.
E de facto houve, sei lá, umas 100 instituições que balançaram-se a obter a certificação.
Porque ela tem um custo, realmente, as certificações têm um custo, não é?
As certificações... tem um custo, mas os dirigentes e as organizações ainda não se capacitaram que os custos da não qualidade são superiores.
Claro.
E esta é que é a grande vantagem. Nós, ao qualificarmos uma organização, estamos a otimizar o funcionamento.
Claro.
Estamos a diminuir custos. Ao otimizar, diminuímos custos. E os dirigentes e as instituições, não assimilando isto, não avançam para as certificações. E o Estado podia ser um motor para que isto acontecesse.
Mais,
agora,
claro.
Obviamente que o Estado nem sequer beneficia as organizações que têm esta atitude.
Este crédito.
Quer dizer, não, o Estado fala de outra forma que não é evidenciado. O Estado sabe quais são as organizações que têm qualidade, sabe, através das...
Sim, certo, das respostas técnicas convencionais e das auditorias que fazem, acompanhamento. Sim,
o acompanhamento
que fazem,
claro, sabem.
Claro.
E, portanto, muitas vezes, aliás, eu na instituição...
Mas, por exemplo, os bancos ou os investidores sociais, os financiadores, instituições, grandes fundações e por aí afora, não sabem. Essas não, ou pelo menos não têm tantos dados.
Não,
mas
não
pronto.
Tem, não
mas avançando um bocadinho ao Domingos, porque o tempo passa a correr, eu sei que, penso que foi no mês passado, a Fundação AFID publicou um manual de políticas que vai muito na linha daquilo que é a filosofia hoje em dia da sustentabilidade das organizações. As organizações, para serem sustentáveis, hoje em dia temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e temos uma série de processos com uma série de indicadores que permitem avaliar a sustentabilidade de uma organização. E este vosso manual é uma coisa notável de completo que é. Só para terem uma ideia, temos uma política de participação e inclusão, a política de recursos humanos, a política de ética, a política de autodeterminação, política de parcerias, política de desenvolvimento sustentável, política de marketing e comunicação, política de responsabilidade social e ambiental, política de privacidade e proteção de dados pessoais. Eu vou pegar, isto depois desdobra-se em inúmeras normas, mas eu vou, para as pessoas ficarem a perceber o que é que isto da política de qualidade representa, vou pedir ao Domingos que, em relação a uma ou outra norma dentro de cada uma destas políticas, como é que ela é cumprida na realidade, no dia-a-dia da organização. E vamos começar. Na política de participação e inclusão, a norma promover a inclusão dos clientes nas estruturas da sociedade local através do estabelecimento de parcerias. Dê-me só um exemplo ou dois de como é que esta norma se materializa na vossa organização.
É muito simples, as pessoas que nós atendemos têm determinadas características e nós desenvolvemos essas características que eles têm e tentamos pegar nas empresas locais para os receber e desenvolver trabalho ou desenvolver ocupação ou até desenvolver atividades de lazer.
Correto.
E é nesta ligação com a comunidade e com as empresas que nós, digamos, cumprimos.
E fazem o exercício da inclusão social destas pessoas.
Sim,
seja à pessoa com deficiência, seja aos idosos. Sim, senhor. Na política de recursos humanos, a norma promover o recrutamento de pessoas com deficiência. Como é que se materializa esta norma dentro da Fundação AFID? Vocês têm algumas pessoas, colaboradores, que sejam de pretensão no quadro ou que sejam
não temos tantos quanto desejávamos,
certo,
porque o mercado de trabalho é um mercado muito complexo,
rígido
e nós muitas vezes queremos que determinados utentes sejam inseridos em empresas ou em determinadas atividades, isso é difícil.
Claro.
Porque depende da sensibilização que se pode dar aos empresários locais, mas a maior parte das empresas aceita colaborar com a nossa instituição no sentido de inserir essas pessoas, não com um contrato de trabalho, mas em termos de ocupação. Nós temos,
programa,
dizer publicidade,
sim.
Mas nós temos acordos com o Leroy Merlin, com o IKEA, com o Decathlon, que são tudo empresas ali à volta.
Ali à volta das vossas instalações.
Agora, nós sempre que há uma pessoa que pode ser inserida num posto de trabalho, esse é o primeiro esforço que nós fazemos.
É.
E eu dou um exemplo, por exemplo, no Auchan temos uma rapariga em visual que está lá como telefonista, se calhar há uns 10 ou 12 anos.
Pois, isso é extraordinário.
Portanto, nós tentamos sempre fazer isto. Agora, não é fácil.
Não é fácil, é um processo e é preciso, requer muito acompanhamento, segurança do empregador, de que as coisas, não é? Mas depois tem coisas muito positivas, não é?
Toda a equipa técnica está sensibilizada para tudo isto.
Claro.
Por isso existe esse princípio.
Claro.
E agora, quero dizer, eu tenho uma equipa técnica de 5 estrelas.
Certo. Exatamente.
E isto só é possível com uma equipa boa, certo, tecnicamente. Certo. E esta é uma vantagem. Ao estarmos certificados, também podemos avaliar essa situação e podemos arriscar em termos gente mais qualificada e capaz e sensibilizada. Porque isto até podemos ter um técnico extraordinário, mas depois não está sensibilizado para a população. Pois. Que atendemos. E isto...
Isso, ainda sobre recursos humanos, há uma outra norma que diz assim: garantir a avaliação do desempenho dos colaboradores de forma regular, de modo a promover o desenvolvimento profissional e envolvimento na organização. Isto é uma prática corrente na Fundação.
Corrente. Todos os anos fazemos a avaliação do desempenho dos colaboradores. Todos os anos.
E eles aceitam bem isso. É uma coisa que está enraizada na cultura
Depende.
Da organização.
Portanto, nós começámos por um sistema que tinha cotas e eles não aceitavam muito bem isso. Agora alterámos, já não temos cotas, temos um outro sistema, mas eles aceitam. Aceitam e até aceitam outra coisa, que é eles próprios discutirem isso entre eles e aferirem, digamos, a avaliação que é feita, não é?
Certo. Muito bem. Muito bem. E na política de autodeterminação há uma norma que diz desenvolver estratégias de formação e capacitação dos clientes. Aqui a Fundação também investe bastante em termos
nós temos, temos uma área da formação profissional em que, através de um centro de custo que nós chamamos AFID Green, por exemplo, formamos os jardineiros e tentamos que eles sejam integrados nessa empresa.
Certo.
E depois tentamos fazer contratos posterior. Mas nós até temos ido mais além. Por exemplo, nós lançámos um prémio de investigação científica na área da reabilitação, que é o prémio Maria Lutgarda.
Uhum.
E lançámos agora um prémio também na área das artes plásticas, que é o prémio Gomes Esteves. E aquilo que pretendemos é que os investigadores nos ajudem a dar pistas mais corretas para o desenvolvimento da nossa atividade.
Certo, certo.
Em janeiro, no dia 28 de janeiro, vamos realizar uma conferência sobre a desinstitucionalização na Fundação Carlos Gulbenkian, que eu até agradeço à Fundação porque, de facto, tem-nos ajudado nesta matéria. E, portanto, isto enquadra-se na necessidade que nós temos de saber como é que podemos desenvolver a nossa atividade da melhor maneira.
Da melhor maneira, correto. Correto. Muito bem. Nós podíamos estar aqui o resto do dia a falar de outras normas na área da política de desenvolvimento sustentável, a garantia da otimização de recursos, de modo a assegurar a sustentabilidade a longo prazo, também a questão da eficiência energética, das práticas de utilização racional de energia, por aí fora, mas infelizmente Domingos não vamos poder escamotear como gostaria mais este tema, temos que passar para um próximo, porque o tempo corre e já não temos muito tempo. A atividade desenvolvida pela Fundação AFID, passa em grande medida pela execução de acordos e protocolos que mantém celebrados com diferentes ministérios, seja a Segurança Social, o emprego, a educação, a saúde, vocês trabalham com todos. Trabalham com o governo inteiro. Ô Domingos, eu claro que não lhe vou perguntar, seria uma indiscrição, dizer qual deles é que funciona melhor. Mas eu gostava, porque isso é uma grande experiência, nem todas as instituições têm um leque de respostas que exija interagir com tantos ministérios diferentes. Qual é aquele que... Ou quais são aqueles que as coisas fluem melhor, que não se levantam tantas restrições ou tantos problemas burocráticos ou tantas questões técnicas, e aqueles que, ministérios em que a coisa anda um bocadinho mais difícil?
Vamos ver,
se calhar deve depender do tempo, não é? Mas enfim, diga.
Não, a nossa tutela, a Segurança Social, funciona bem, e nós temos a sorte de ter técnicos da Segurança Social que nos acompanham e conhecem e nos ajudam, porque nós também precisamos de ajuda, não é? Até porque as leis alteram-se sistematicamente. O IFP é uma entidade que só não faz aquilo que também não pode, não é? Portanto, certo. Não temos... A saúde é aquela que tem mais dificuldade. É a saúde.
Também é um universo maior, é, é assim, uma coisa
deve
mais...
Deve ser por isso. Deve ser por isso,
não é? Exatamente. Sim, senhor. Pronto, e então, só para acabar aqui este capítulo de relações com organismos públicos, não podíamos deixar de falar do grande parceiro Câmara Municipal da Amadora, que tem acompanhado o vosso percurso e tem sido com certeza um parceiro estratégico, como vai explicar agora. Mas no fundo é assim, nós verificamos muito isso, os municípios, honra seja feita, por todo o país, são parceiros normais das instituições, das IPSS em geral e por aí fora, têm um papel muito importante, mas no caso concreto, no vosso caso concreto, ela é fortíssima, não é?
É fortíssima. O apoio que a Câmara nos dá não é em dinheiro, porque, certo. Mas em termos de...
Facilitar tudo, não é?
Tudo. E, portanto, a Câmara, inclusivamente, apoia-nos nos prémios Lutgarda, por exemplo. Agora saiu a presidente, que era a Carla Tavares, mas está lá o Vítor Ferreira, o presidente Vítor Ferreira, que também nos tem acompanhado da melhor maneira. Portanto, não há... tivemos sorte com a Câmara. E é considerada uma Câmara que desenvolve a área social da melhor forma, pois, no país.
É uma das consideradas mais à frente a esse
exatamente.
Nível, não é?
Exatamente. E eu quero lançar aqui um repto à Asmus FM. Todos estes projetos que temos... E temos dois projetos de construção de dois equipamentos novos, além destes prémios e além da conferência que vamos realizar, eu gostava que a Smooth nos pudesse também auxiliar na divulgação.
E, com certeza que sim.
E podemos até celebrar um acordo de parceria que possa envolver outras coisas. Que
nós olha, fica aqui o repto, eu não posso responder pela Smooth, eu também sou um beneficiário de uma parceria muito enriquecedora com esta sessão de rádio há muitos anos, mas não posso responder por eles. Fica aqui o repto, está gravado, eles com certeza que darão a resposta ao Domingos. Pronto, temos dois ou três minutos para o Domingos falar do futuro. É o futuro, como é que olha o futuro da Fundação AFID?
Não, eu julgo que com a equipa técnica que está a funcionar, eu tenho a garantia de que o projeto que começou vai ter continuidade.
Falou-me aí em novas construções, vão continuar,
sim,
a crescer.
Sim, nós temos dois projetos já prontos para avançar e só não avançamos porque não existe fundos, nem o PRR financia, nem neste momento não está aberto nenhum fundo. Estamos, certo, a aguardar logo que haja um apoio financeiro para desenvolver os dois projetos, porque estamos a falar em 8 milhões de euros nos dois projetos.
Ou é isso. Você, muitas pessoas não têm a noção ou não têm ideia do volume de gestão que vocês, que algumas instituições atingem em Portugal, de orçamentos na ordem dos milhões de euros por ano. E o que é que isso representa de necessidade de competência de gestão? Porque no fundo estamos a falar de gerir atividades que são por si só naturalmente deficitárias. A educação, a saúde, a ação social são, por natureza, atividades que não são de valor acrescentado. E gerir isso é de uma grande complexidade.
É.
E, portanto, eu acho que mesmo ao nível das entidades que permeiam a alta gestão das empresas em Portugal, deviam premiar também a alta gestão das instituições sociais. Sim. Porque elas há, claro que, como também no mundo empresarial, também há entidades do setor social que são boas e outras que são más, não é? Mas aquela ideia de amadorismo tradicional do setor solidário e social cada vez é mais um mito que não corresponde à realidade, porque cada vez há mais instituições como a Fundação AFID, que eu dou muitos parabéns e faço votos de muitas felicidades na condução no vosso caminho, e agradecer ao Domingos ter vindo aqui dar o seu testemunho.
Ok, eu é que agradeço ter vindo falar com o Pedro e ficar aqui os reptos que eu já lancei.
Muito bem.
Para nos acompanhar nos nossos projetos.
Sim, senhor. Muito obrigado e até à próxima, Domingos.
Até à próxima. Caminhos para a mudança.